Olá pessoal, esse é o JVCast. Eu tenho um super convidado hoje, um sujeito que veio lá de Orlando, na Flórida, que está fazendo a diferença, escritor que tem aí um evento que está reunindo gente muito influente, milhares de pessoas, são mais de 53 mil pessoas que participaram desse evento. Dizem o maior evento brasileiro lá fora, aqui das nossas fronteiras, aqui do Brasil. Então, daqui a pouquinho eu vou conversar com Bruno Avelar. Fica aí. Então, pessoal, estou aqui agora com Bruno Avelar, que é especialista em network e conexões, casado com Cláudia Avelar e pai de dois filhos, Kevin e Kai. Bruno é empreendedor e empresário brasileiro, CVO, Chief
Chief.
Visionary Officer de diversas empresas. Você morou em Portugal, morou na Inglaterra, na Espanha, no Brasil e hoje mora nos Estados Unidos, em Orlando. É isso mesmo, Bruno?
Exatamente. JB, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você nessa passagem minha aqui mais uma vez pelo Brasil. Gratidão. E Chief Visionary Officer, porque durante muito tempo eu fiquei na posição de CEO enganado. Todo mundo quer ter, dentro de uma empresa, o título de presidente ou CEO. Virou moda, né? Falar assim: eu sou o CEO da minha empresa. A empresa do cara não tem nenhum funcionário e ele é o CEO. E eu descobri que eu nunca fui CEO. Eu sou o cara que sou o visionário dentro dos meus negócios, né? Eu dou direção, eu dou rumo para os meus negócios. Então, acho que a pior coisa para uma pessoa que está começando a empreender é falar assim: eu sou CEO do meu negócio, mas será que você está na posição certa, né? Então, você falou aí Chief Visionary Officer, que é o cara que é o visionário do escritório, o visionário da empresa. Eu, durante muito tempo, como eu já te disse, eu fiquei como CEO, né? Chief Executive Officer. Eu nunca fui Chief Executive Officer. Eu descobri um dia que eu era um visionário, eu era o cara que dava direção, eu era o cara que dava o rumo. Eu não ficava ali no escritório comandando a equipe, lendo relatório, vendo o DRE, preocupado com a EBITDA do ano seguinte. Cara, eu era o cara que eu criava, eu era visionário, faz isso, faz aquilo. Mas eu não sabia que existia esse cargo. E o dia que eu descobri, me trouxe uma leveza, porque eu falei assim: cara, eu nunca mais na minha vida quero ser presidente de nenhum negócio, CEO de nenhum negócio, muito menos o COO, né, que é o chefe operacional, ou CFO, que é o chefe financeiro. Não quero ser mais nada disso, eu quero ser só um visionário. Eu dou a direção, falo: vai por aqui, faz isso, aplique e acabou.
Já deu para ver que o Bruno é muito, muito empreendedor e visionário. Ele tem uma visão singular e tem feito uma contribuição significativa dentro da esfera de relacionamentos, de comunhão, de conexão. Ele tem um trabalho incrível. Eu quero falar depois sobre isso, mas primeiro eu quero falar sobre a sua primeira experiência,
Tá bom.
que foi no ramo de maquiagem.
Maquiagem.
Você havia iniciado no Brasil. Na época que morava em Santa Luzia.
Santa Luzia, rapaz. Eu sou nascido em Belo Horizonte. Saí de Belo Horizonte aos 13 anos, quando meu pai, na Guerra do Golfo, pagou um cheque da Mendes Júnior. A Mendes Júnior quebrou, meu pai foi demitido. Quando ele foi demitido, ele cismou de ser empreendedor, abriu 20 negócios, 20 negócios quebraram. Minha mãe pegou os últimos 20 mil reais. Olha só, 20 negócios quebraram, minha mãe pegou os últimos 20 mil reais, comprou um lote na região metropolitana de Belo Horizonte, Santa Luzia, construiu um barraco de dois cômodos e a gente teve que morar lá, rapaz.
Incrível. Aos 15 anos você se tornou maquiador.
14 para 15 anos eu me tornei cabeleireiro e maquiador por necessidade. Porque eu fui com uma namorada minha numa agência de moda, onde ela desfilava, e o cara falou: olha, trabalha aqui, você é cabeleireiro, trabalha aqui. Eu falei: beleza, amanhã eu tô aqui. Cheguei no dia seguinte, cara, cadê a maquiagem? O cara, cadê a maquiagem? Eu olhei para ele e falei: esqueci. Pô, mas agora vai atrapalhar tudo, tal. Eu falei: cara, amanhã eu tô aqui, prometo que amanhã eu volto. E aí eu saí correndo dali, pedi um amigo fotógrafo me apresentar uma maquiadora, falei que precisava maquiar, ele falou: semana que vem. Eu falei: não é hoje. Virei a noite aprendendo a maquiar, comprei a maquiagem da Paiô, parcelado em 12 vezes, uma caixa de ferramenta, botei uns adesivos da Vidbula, da Zoom, botei a maquiagem dentro, no outro dia eu tava lá. Era simples, pô. Ó, limpa a pele, passa o demaquilante, passa o toner, tonificou, passa o pó facial, pó o lápis ali e tal, e acabou. É maquiagem básica de book. E aí eu comecei a maquiar pela força do destino.
E aí você começou e depois teve sua própria marca.
Depois de bastante tempo, eu trouxe uma marca americana para o Brasil, né? Para Brasília, inclusive. A gente abriu no Park Shopping da Rede Multiplan aqui em Brasília, a primeira loja. foi a Maika Beauty Maquiagem Mineral.
Você era cabeleireiro, depois maquiador.
Cabeleireiro, maquiador.
Teve a sua marca. Exatamente. E foi a partir daí que você começou com a grande chamada da sua vida, que é conectar pessoas?
Cara, durante a minha jornada, alguns amigos sempre me disseram, que sempre me diziam, né, que eu tinha o dom de conectar pessoas.
Como é que é isso?
Então, eu morei 4 anos em Portugal, 4 anos na Inglaterra, 1 ano na Espanha, então 9 nos Estados Unidos. Até hoje, eu chego no Brasil, eu reúno grupos de amigos que, enquanto eu tô aqui, se eu passar 1 ano sem vir, eles não se encontram. E quando eu chego, eu ligo para um, ligo para outro e coloco todo mundo na mesma mesa. Eu tenho essa facilidade de reunir pessoas em torno de uma mesa. Eu tenho essa facilidade.
Vamos voltar aqui para a sua timeline aqui,
vamos
história.
Lá.
Você morava em Santa Luzia, você se tornou maquiador, depois você teve a sua própria marca. E em maio de 2015, você mudou para os Estados Unidos.
Orlando.
Atuando em 50 estados e realizando feiras de cosméticos com mais de 40 marcas de maquiagem.
Com mais de 40 marcas de maquiagem. Se eu não me engano, 48, atuei nos 50 estados americanos fazendo feira de cosméticos todos os finais de semana. Uma feira na costa East, outra feira na costa West. E isso surgiu por conta de uma dor. Os aluguéis das lojas em shopping nos Estados Unidos são muito caros, muito abusivos. E eu falei, cara, eu não vou ficar na mão dessa galera. O que, que eu fiz? Bem simples. Isso serve para quem é empreendedor e vende algum tipo de produto, está nos assistindo agora. Eu criei uma página no Facebook. Eu criei uma marca chamada Makeup Final Sell, que era a venda final de maquiagem. Eu fiz tráfego pago. Eu alugava um ballroom de hotel ou um centro de convenção. Eu comprava produto descontinuado e ponta de estoque de várias marcas americanas. Ok? Levava para esse espaço onde eu alugava, obviamente que era uma carreta, comprava muito produto, e aí é como se fosse um circo. Chegava na quinta-feira, montava a tenda, né? Colocava ali os produtos, fazia tráfego pago pela página do Facebook, levava ali em torno de 1000 pessoas, comprando um ticket médio de $170 por pessoa. Tudo isso porque eu falava assim, ó, clica aqui, coloca going, que eu vou te dar um batom de graça, você vai lá no evento buscar. O batom me custava 12 centavos, a pessoa ia buscar, quando chegava lá, via aquele mundo de maquiagem, saia comprando tudo.
Você tem uma mentoria de 12 meses para quem tem objetivos de tentar a vida em outro país?
Essa mentoria, inclusive, ela está fechada no momento porque por questões de tempo, né? Falta
de tempo.
Você
tem um livro escrito?
Eu tenho um livro escrito.
A verdade que ninguém te contou sobre ser um imigrante.
Tem um livro escrito. Esgotado, sold out. Já nessa categoria, como best-seller.
E você ensina as pessoas como viver em outro país, sendo brasileiro, que você teve muitos desafios. Foi muito difícil para você viver em outras nações, na Europa e nos Estados Unidos?
Cara, o imigrante, quando ele decide imigrar, ele decide por uma decisão de emoção. A maior decisão de quando um brasileiro decide ir para fora é porque são questões financeiras. Ele acha que não tem mais jeito aqui e acha que lá fora é mais fácil, né? Todo mundo fala assim, ah, lá nos Estados Unidos as coisas são muito mais fáceis. Eu discordo, eu acho que as coisas são menos burocráticas. Por exemplo, aqui no Brasil você demora alguns meses para abrir uma empresa. Na América você abre com 5 dias úteis e paga $400. E sai com todos os números ali necessários para ir num banco abrir uma conta e sai do banco em 1 hora com a conta aberta, com a CNPJ na mão, e você pode começar a operar. E você tem um imposto único de 6,5% na Flórida sobre imposto sobre produto. É mais prático, não é mais fácil. Por que, que não é mais fácil? Porque a pessoa quando fala assim, eu vou levar uma marca de biquíni para os Estados Unidos. Ok, quem que é o público final? Brasileiro. Então a gente já está falando que você não vai empreender na América, você vai empreender na comunidade brasileira. A Flórida tem 450 mil brasileiros. Massachusetts é o segundo estado com mais brasileiro, 400 mil. Então você vai vender para esse público. E esse público, ele não vai comprar de você, porque ele tem sempre um familiar, um amigo vindo do Brasil que vai trazer na mala e ele vai pagar mais barato. E aí, quando você pensa em levar um produto para os Estados Unidos, a primeira pergunta que eu faço é, você tem preço para competir com a Amazon? Segunda pergunta, você consegue entregar com a mesma eficiência da Amazon e custo? Não, ninguém consegue. Se ela falar que consegue, eu falei, tá, você consegue competir com a Walmart? Seu produto já não está no Walmart, num preço muito mais acessível. Então, não é mais fácil. É mais fácil empreender no Brasil.
A Walmart consegue vender mais barato o seu produto... É porque ela compra em escala.
Em grande escala.
E você não consegue nem competir com o seu produto, porque ela consegue fazer uma coisa que você mesmo não consegue fazer.
Não tem como. Então, as pessoas vão numa decisão de emoção, não fazem conta, não fazem planejamento.
Mas vem cá, se você pudesse assim, dar um conselho para quem está assistindo, que quer imigrar, quer ir para outra nação, sei lá, tem uma onda de imigração hoje acontecendo, principalmente na Flórida e também em Portugal. Qual seria o conselho, ou os três conselhos? Você tem um livro escrito sobre isso, eu sei que você tem muita coisa para falar sobre isso, mas resume para nós em três conselhos.
Será que a Amanda faz chegar aqui duas folhas e uma caneta? E eu vou dar esse conselho rapidinho. A
Amanda faz na hora.
Amanda já me deu ali eu estava aqui, ó, CVO, CFO, CEO, ela já deu uma dica, já destravou, você viu, né? Amanda é rápida.
Amanda é tão rápida.
Amanda é rápida.
Chegou, olha aí.
Aí, ó, obrigado, Amanda. Mas é o seguinte aqui, ó. Quando eu estava dando essa mentoria aí, Transcendendo Fronteiras, para quem queria morar e empreender nos Estados Unidos, eu tinha zero intuito de que alguém fosse. A pergunta é, por que você começou a dar essa mentoria? Eu comecei a dar essa mentoria porque, como empresário, empreendedor, morando nos Estados Unidos, depois de morar 9 anos na Europa, eu continuei vendo na América as mesmas coisas que eu via na Europa, que eram as pessoas se mudando para lá com um sonho ilusório do American Dream. Elas não sabem o que é o American Dream. E aí elas chegam lá com algum dinheiro, falam, eu tô rico, tenho 2 milhões de reais, 2 milhões de reais virado para dólar, dá 400 e alguma coisa mil dólares. Esse dinheiro lá é nada, você não compra uma casa decente, você compra um apartamento, e aí a pessoa chega lá achando que está rica. A pessoa chega lá sem nenhum tipo de planejamento, foi na emoção, vendeu tudo que tinha aqui, chega lá, aí ela vai curtir a vida, ela faz anual de todos os parques, vai para todos os outlets, compra tudo, mobília a casa, compra 2 carros, viaja, vai para Manhattan, Nova York, conhecer, para Clearwater, para todas as praias, e depois ela entende que o dinheiro está acabando e precisa fazer alguma coisa. No que ela entende que ela precisa fazer alguma coisa, ela aí procura a igreja, vai na igreja orar, fecha o olho, ora, faz louvor, oferta, dízimo, abre o olho, conhece alguém do lado e fala, foi Deus que botou você na minha vida. Tudo decisões baseadas em emoção. E aí ela monta um negócio que ela nunca fez na vida, que ela não tem autoridade, não tem bagagem, não tem conhecimento, não tem know-how, não tem expertise, não tem curva de aprendizado e nem tem zero capital intelectual daquilo. Qual que é o resultado? Fracasso. Eu costumo dizer que tá cheio de gente de boa vontade no mundo, mas normalmente, quando você pega alguém que está com boa vontade, está disponível, ela não é profissional. Boa vontade mais amadorismo é igual a vexame, fracasso, derrota, falência. Então o que acontece com a maioria das famílias, é uma estatística minha, né? Espero um dia poder fazer uma tese em Harvard sobre isso, que a cada 10 famílias brasileiras que se mudam para os Estados Unidos, 8 quebram, perde tudo. E aí o que quem
paga essa... Isso é estatístico?
Isso é uma estatística minha, de 20 anos de imigrante, eu venho fazendo essa conta. Né?
Isso é a sua amostra.
Isso é
a
minha amostra.
É o que você tem experiência de conhecer as pessoas, então você tem essa experiência de dizer que boa parte de todos os brasileiros que vão para a Flórida, vão para os Estados Unidos, não dão certo.
A maior parte não dá certo. A maior parte não dá certo. Porque, cara, é muito difícil algo dar certo sem planejamento. E normalmente a pessoa fala assim, cansei da minha vida no Brasil, cansei do que eu faço aqui e vou fazer algo novo. Como que você vai fazer algo novo sem preparo?
E vai para o país do planejamento.
Não, vai para o país do planejamento sem planejamento. Aí você fala para a pessoa, eu falo que os Estados Unidos é o lugar onde eu vi mais PDF, slideshow e ideias mirabolantes. Zero business plan, plano de negócio. Você pergunta a pessoa assim, você fez um estudo de viabilidade? Ela fala, não precisa, isso aqui é certeiro. Então tá bom. Então a maioria dos negócios que eu vi nascer, eu vi quebrar. Tem um grande pastor lá nos Estados Unidos que um dia ele chegou pra mim e falou assim, cara, preciso bater um papo contigo. Falei, vem. Ele chegou e falou assim, o que acontece aqui nessa cidade de Orlando que eu nunca vi tanto casal separar na minha vida? E eu tô na terceira, quarta, quinta geração de pastor, sei lá.
Isso realmente, gente, é um índice preocupante, porque muita gente vai pros Estados Unidos e acaba perdendo seu bem mais precioso. Vai não só pros Estados Unidos, pra Europa também. E não consegue se manter casado. É incrível o índice de divórcio, inclusive nas igrejas.
É isso aí. Eu vivi isso. E aí, por eu viver isso, eu falei, o que eu posso fazer para contribuir com isso? E aí nasceu a mentoria Transcendendo Fronteiras, quando eu tive um conselho do Thiago Brunet. Que o Brunet virou para mim e falou assim, cara, você precisa fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Não adianta você só ficar falando para mim aqui que isso está acontecendo. Aí ele virou e falou assim, você tem que dar mentoria. Aí eu falei, não, mas eu sou empresário, empreendedor, esse negócio de mentoria é pra vocês, pô. Aí ele falou assim, aí eu decidi perguntar o porquê que eu tinha que dar mentoria. Aí ele falou assim, porque se eu paro pra te escutar, as pessoas também vão querer te ouvir. Aí nasceu o Transcendendo Fronteiras. Com a ideia que era o quê? Pra quem quisesse morar e empreender nos Estados Unidos. Essa é a ideia da pessoa que compra.
Os três conselhos.
Planejamento. Zero decisão de emoção. E se aconselhar com quem já deu certo.
Que incrível. O livro não tem mais?
Não, por enquanto não, mas vai sair um novo aí, fresquinho daqui a pouco.
Você tem um novo livro que é baseado no seu evento, O Poder do Network.
O Poder do Network, esse é o que vai sair agora em breve, pela editora Gente.
Esse evento seu, O Poder do Network, já foi realizado em Nova York, Orlando, Miami, Boston e muitos outros lugares nos Estados Unidos e no Brasil hoje também?
É, nós estamos no terceiro ano de turnê. É, começou em 2022 com 7 eventos, ano passado 7 eventos, esse ano também temos 7. Ano passado fomos para Maputo, Moçambique, na África. Esse ano estamos voltando para Maputo, também para Luanda, em Angola, Suíça, Genebra, Porto, Portugal, Estados Unidos e Brasil, Belo Horizonte, dia 27 de abril, no Palácio das Artes, para 1.700 pessoas. Lá em Portugal, onde eu morei 4 anos, no Coliseu do Porto, 3.200 pessoas.
O europeu ainda é xenófobo, ele ainda é racista com relação, ou preconceituoso com relação ao latino ou brasileiro?
Cara, se eu disser que não, eu vou estar mentindo. Ainda é. Mas sabe que a culpa é nossa? Porque eu digo que mesmo que você se torne um cidadão, que é meu caso, hoje eu sou cidadão português, tá? Eu, no país do outro, vou ser sempre um visitante. E, normalmente, a pessoa vai para o país do outro e ela quer que o cara que é de lá mude a cultura dele por sua causa. A gente tem que respeitar a cultura deles, a língua, o idioma deles. Por exemplo, se você for na França, o francês detesta falar inglês. Ele não gosta. Você fala inglês, ele te responde em francês. Na cabeça dele, é a obrigação sua entender o que ele está falando e o problema é seu. Aí você quer chegar no país do outro, aí você quer colocar a tua cultura, quer que ele fale o teu idioma, tá tudo errado. Por mais que você se torne um cidadão, você sempre vai ser um visitante. Essa é a minha percepção.
Na verdade, para ser cidadão americano, né, você precisa dominar o inglês.
Você precisa falar inglês, é uma prova, né?
É, quando você se candidata e faz todo o processo, o protocolo, você precisa realmente dominar o idioma. Que eu acho que é mínimo, né?
É o mínimo.
Quem quer viver numa terra tem que dominar a língua da terra. Você faz mentoria sobre como criar, desenvolver e manter uma rede de relacionamentos de alta performance. É, você acabou de falar para mim há pouco que tem um negócio de o dom das conexões. É, explica para o nosso pessoal que está assistindo a gente como é que é isso, como funciona ter essa capacidade de ligar, de conectar as pessoas umas às outras.
É, primeiro ponto é quem eu modelo. A gente sempre se modela em alguém, se espelha em alguém. Então, me modelo em Jesus, que foi o cara que passou por aqui e mais serviu na Terra. Né? O maior líder de todos os tempos, você fala muito dele e com muita excelência e sabedoria. É, segundo ponto, o segredo em conectar pessoas está em servir, gerar valor e proporcionar experiência. Porque eu costumo dizer que as pessoas, elas não passam pela minha vida. Elas chegam e ficam, elas permanecem. Porque só o outro decide se você vai permanecer na vida dele ou não. E quando que ele decide isso? Quando ele entende que você é necessário na vida dele para cumprir algum propósito na jornada do outro. Então é sempre sobre o outro, não é sobre mim. Então por que que as pessoas chegam na minha vida e param, ficam, permanecem? Porque eu estou sempre disposto a servir, gerar valor e experiência.
Incrível. É o princípio da alteridade. Você é completo no outro, né? O outro tem o que você não tem. Ninguém tem todas as peças e quando juntamos, temos o quebra-cabeça montado. É, Bruno, isso tudo tem fundamento naquele grande e poderoso livro A Arte de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas?
Eu nunca li esse livro. Eu tenho ele na minha prateleira. Eu já ganhei 2 livros desse, mas eu nunca li. De verdade, estou te dando minha palavra, eu nunca li. Eu tenho 2 deles lá na prateleira, eu nunca li. E todas as pessoas, quando eu converso, falam, cara, você já leu esse livro? Parece muito. Eu falei, cara, nunca li. Eu tenho ele, eu nunca li.
É, que incrível. Você tem algum livro que você podia indicar sobre relacionamentos para as pessoas?
Cara, eu nunca li, por incrível que pareça, nenhum livro sobre relacionamento. Eu sempre me baseei, me modelei no comportamento de Jesus. Assim, tudo que ele fez, na trajetória na qual ele passou por aqui. E se deu certo com ele, tem que dar certo comigo. Então ele foi sempre o cara que serviu. Ele foi sempre o cara que resolveu o problema e ele sempre foi o cara que olhou para os outros. Então, quando eu entendi que tudo aquilo que Jesus pediu para o outro, o Pai concedeu, e o único milagre que ele pediu para ele, o Pai permaneceu em silêncio, eu falei, cara, então tá claro, é sobre o outro, não é sobre eu. Né? Quando a gente pega lá que maior é aquele que serve do que aquele que está prostrado à mesa, então eu entendo assim, cara, se eu estiver servindo o presidente da República, a Bíblia está falando para mim que eu sou maior do que o presidente, porque eu estou servindo e é o presidente que está prostrado à mesa. Eu entendi que se eu unisse serviço com excelência, eu ia gerar um alto padrão de excelência, e de experiência para as pessoas que elas jamais, como eu disse anteriormente, passariam pela minha vida. Então, todas as pessoas que chegam na minha vida permanecem.
Eu falei aqui hoje com vocês sobre como que Jesus serviu a todos e se tornou o maior. E como ele anunciou essa era de que o primeiro servo, o primeiro ministro, é o líder de todos. A palavra ministro é diácono, né?
Uhum.
Então, é, aquele que é capaz de usar os seus dons para servir as pessoas, vai se tornar rico. Por quê? Você resolve os problemas das pessoas, você cura a dor das pessoas, você cria produtos, bens e serviços que vão atender a necessidade das pessoas. Isso vai fazer com que você receba uma recompensa por isso. Então, todo o chamado de um cristão, de um ser humano, é servir as pessoas. E à medida que você é capaz de atender a necessidade delas, você se torna quase que insubstituível, né? Não é que exista ninguém insubstituível, mas você realmente vai fazer falta.
Exatamente, é por aí, é isso aí.
Eu conheço o Bruno não muito tempo, mas as vezes que estivemos juntos foi muito edificante. Estive na casa dele acho que 2 ou 3 vezes e realmente o Bruno consegue colocar todo mundo na mesa, né? É incrível como ele consegue reunir gente muito forte perto dele, porque há muitos líderes que têm gente do seu lado, mas que não é gente forte. Eles, na verdade, têm muito medo de gente forte e são, assim, kamikazes nesse sentido. Eles se matam e matam todo mundo ao seu redor. E quanto mais gente perto da gente, grande, maior nós somos. E o Bruno tem feito o seu evento por 3 edições.
É, estamos no 3º ano
ele
já.
Ele tem tido pessoas como Tom Cavalcante, Paulo Vieira, Paulo Musi, Thiago Negro, Joel Jota, Cacá Diniz, João Klepper, Leandro Hassum, dentre tanta outra gente, tantos outros autores e preletores e influencers que têm ajudado aí a desenvolver, a levar essa mensagem sobre o poder do network, o poder da conexão. Né? A conexão é uma coisa tão incrível que ela pode te levar de fase, de mudar de ponto, levar a outro ponto, mas ela também pode te atrasar. Fala um pouquinho para nós sobre as conexões ruins.
Conexões ruins, né, cara? Eu acho que conexões ruins vêm de ambientes ruins. Eu fico muito ligado nos ambientes nos quais eu frequento, porque as conexões nascem em ambientes, né? Então eu tô mais ligado nos ambientes que propriamente na conexão.
E o que te chama a atenção no ambiente? É o cheiro? É a excelência?
Excelência.
Mas você tem uma habilidade de inteligência emocional. Você consegue discernir as pessoas?
Consigo.
Você consegue ler minimamente? Eu falei com você hoje que Jesus era customizado nessa coisa de entregar as pessoas. Ele não tinha uma fórmula.
Sim.
Ele não falou para ninguém nada igual. Ele não falou a mesma coisa para ninguém. Ele sempre tinha um contexto, uma realidade e uma aplicação. A inteligência emocional de Jesus me fez me converter a 3ª vez, entendeu? Eu me converti para Jesus porque eu tive uma experiência incrível com ele. Eu me converti quando eu li história. Se você é um sujeito com um mínimo de sinceridade, você vai reconhecer que Jesus foi o maior homem da história. Como ele mudou o mundo em todas as formas, desde a ciência, desde as artes, desde as relações humanas. E quando você lê a Bíblia e vê a inteligência emocional de Jesus, você fala, quem é esse homem? E você estava me falando justamente dessa experiência de modelar Jesus e como isso fez você ser esse sujeito que conecta as pessoas consigo e conecta as pessoas umas com as outras. E você me falou também, hoje citando Provérbios 18, verso 16. Você quer falar sobre isso?
Poder do presente?
É.
Cara, eu falo muito sobre pagar o preço. As pessoas querem ter o resultado que a gente tem, mas não estão dispostas a pagar o preço que a gente paga. E pagar o preço, muitas das vezes, estão nas pequenas coisas, né? Eu aprendi uma coisa, eu nunca vou à casa de um rei sem um presente na mão. Mesmo que eu seja pego desprevenido, eu não me permito chegar na casa de ninguém sem um presente na mão. Eu prefiro, inclusive, sabendo que vou enviar um presente antes.
Gente, olha como isso é incrível. Segura aí que eu quero ouvir mais. O brasileiro é acusado de ser o sujeito do jeitinho ou que quer levar vantagem em tudo, né? A lei do Gerson. Olha o princípio inverso disso. Eu quero favorecer você com algo.
Eu quero favorecer
você. Eu vim aqui para agregar valor à sua vida. Eu quero lhe presentear. E o presente aplaca também a fúria, a ira. Lembra de Esaú e Jacó?
Uhum.
Jacó tinha uma coisa ainda mal resolvida com Esaú. E antes de encontrar o seu irmão, ele manda presentes. Que era uma maneira de se conectar ao coração. E não foi qualquer presente. Foi um presente vultoso. Que foi uma maneira de dizer, eu valorizo você, estou sacrificando minha riqueza, meu bem, meu tempo. Porque dinheiro é sangue. É o seu tempo de vida que você gastou para ganhar aquilo. É a sua energia que foi gasta. E quando você oferece um presente valioso para alguém, você está dizendo, eu te valorizo. Não é comprar ninguém. É dizer a você, eu quero uma conexão com você. Eu estou correto? Isso funciona assim? Com o espírito certo?
Para mim, presente faz parte da conquista do acesso. Né? Porque quando você presenteia à altura da pessoa, você mostra que você é uma pessoa generosa. E nenhum coração resiste a uma pessoa que é generosa. Nenhuma porta se mantém fechada por muito tempo com uma pessoa que é generosa. Então esse é o presente, é a primeira oportunidade que você tem na conquista pelo acesso de mostrar que você tem um coração generoso e você não é apegado ao dinheiro. Esse é o primeiro. Mas isso garante a permanência? Não. Na conquista pelo acesso você também vai ter que gerar valor e experiência. Na conquista pelo acesso você pode pagar o preço presenteando, mas mesmo conquistando o acesso você precisa pagar o preço para permanecer. Porque se eu plantar uma semente e não regar, o que, que vai acontecer?
E aí já não estamos falando de presente.
Aí já não estamos falando de presente.
Estamos falando do segundo nível,
que
é acrescentar valor.
Acrescentar valor, agregar valor, fazer o jogo ganha-ganha.
Todo mundo tem que ganhar.
Todo mundo tem que ganhar. Você falou assim, ó, a pessoa vem mostrando generosidade, dizendo o seguinte, eu quero agregar algo para você.
Isso não basta.
Isso não basta. Mas ainda assim... É que as pessoas estão acostumadas a fazer o jogo perde-ganha. Perde-ganha. Que é onde eu ganho e você perde. Perde-perde é onde todo mundo perde. Ninguém está acostumado a fazer o... A maioria das pessoas não estão acostumadas a fazer o jogo ganha-ganha. Por que que eu tenho que... Em primeiro momento, eu quero dizer o seguinte. Network é rede de trabalho. Então isso mostra que o nós é mais do que eu. Então, se eu tenho... qual é o meu real interesse? Porque todo relacionamento, concorda comigo, é baseado no interesse. Quando você olha para uma mulher e você se apaixona por ela, você gostou de alguma coisa nela, ou o comportamento dela, ou a beleza dela, ou a inteligência dela. Quando você escolhe um amigo, você gostou em alguma coisa nele, ou ele te faz rir, ou ele é um cara ouvinte, ou ele te ensina alguma coisa. Todo relacionamento é baseado no interesse. A pergunta é... quando você conhece essa pessoa, você entende claramente que você pode agregar na vida dela ou você está mais preocupado que ela pode agregar na sua vida? Normalmente as pessoas estão preocupadas no que o outro pode trazer de benefício. Eu não estou preocupado com o outro pode trazer benefício.
Nós falamos aqui em outra linguagem a mesma coisa, que é a honra.
Honra.
Quando você honra alguém, você destrava o benefício, o dom que ela tem e que ela carrega.
Uhum.
Se você honrar qualquer pessoa, se você honra sua mulher, se você honra os seus filhos, se você honra lá o porteiro da igreja, ou se você honra o pastor da igreja, você está desatando o presente que aquela pessoa carrega para te entregar. Todos nós somos cheios de tesouros, de riquezas, de coisas que Deus colocou dentro de nós. E essas coisas só serão liberadas umas às outras quando nós temos um ambiente certo, um ambiente regado de sacrifício, que é o presente, de agregar valor e de promover uma experiência. Qual é o terceiro?
Agregar valor, servir, né? Gerar valor e experiência. Servir, gerar valor e experiência.
E aí que entra essa coisa de que todo mundo tem que ganhar, já que na lógica de alguns, para alguém ganhar, alguém tem que perder. É o jogo de soma zero da economia. Se alguém ganhou alguma coisa é porque alguém ficou sem. É porque alguns acreditam que a economia é uma coisa estática. Jesus chegou e multiplicou 5 pães e 2 peixes. Haviam 5 pães e 2 peixes. E ele alimentou uma multidão de 5.000 e sobraram 12 cestas. Você vê que a coisa cresceu. É uma expressão americana interessante quando eles falam sobre ganhar dinheiro. Eles falam sobre fazer dinheiro.
Uhum. Fazer dinheiro.
Porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 18 que eu sou o Senhor quem te dá poder para produzir riquezas. Então você vai transformar um elemento em outro, ou você vai produzir bens, serviços, produtos, ideias. E Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele tinha tudo quando ele precisava. Ele tinha um lugar para se reunir com os discípulos, mandando eles seguirem um homem com um cântaro na cabeça. Ele tinha um jumentinho para entrar em Jerusalém, mandando desamarrar o jumentinho. Se alguém perguntar, fala que o mestre está precisando. Jesus tinha tudo quando precisou de qualquer coisa. E o apóstolo Paulo vai dizer: para que tenham em tudo ampla suficiência, para que superabundeis em toda boa obra. A mentalidade do brasileiro, ou da religião no geral, ela contesta bastante esse princípio sobre ser próspero, bem-sucedido, de ter recursos e ser uma pessoa de sucesso.
Sim.
É diferente nos Estados Unidos do Brasil?
Não. É igual. É igual. Tanto que o sonho americano não é o que as pessoas pensam. Uma mansão em Hollywood, uma Ferrari, um Bentley, um Rolls Royce, milhões e aqueles pingentes de ouro, assim, cifrão, nada disso. O sonho americano, o American Dream, é o cara ter uma casa de 4 quartos, se possível de frente para o lago com piscina, 2 carros populares, um Fusion e um Corolla, que lá são carros populares.
Ah, os carros populares deles.
É, deles. E uma franquia. O que é uma franquia? Um Subway, uma UPS, um McDonald's, um Burger King. Esse é o sonho americano. Por quê? Se o cara conquistar isso, trabalhar, conseguir comprar uma franquia, uma casa própria financiada em 30 anos, um carro para ele e para a esposa, conseguir formar os filhos, esse é o American Dream, esse é o sonho americano. O americano não é de confusão, o americano é solitário. O americano, ele não se importa com o carro que você tem, com aquilo que você anda. Ele não almeja muito. O americano, ele almeja ter o básico para viver bem, em paz e tranquilidade. Isso é o que eu tenho percebido morando lá há quase 10 anos. Né? E conversando com amigos que tenho americanos.
O capitalismo americano é feito de 30 milhões de pequenas empresas. Exatamente isso que você está falando. Nós temos 30 milhões de pequenas empresas, conforme diz lá em Zacarias capítulo 3, verso 10. Cada um vai amarrar o seu jumentinho debaixo da sua vide.
Isso aí.
E uma vide, lá em Israel você vai, alguém que tem uma pequena empresa de 8, 9, 10 pessoas. Essas 30 milhões de empresas nos Estados Unidos tem até no máximo 19 pessoas trabalhando. E é isso que gera esse grande motor econômico que é a América. Obviamente que tem as grandes corporações que ajudam bastante, mas que hoje, como eu disse, querem dominar o mercado e não querem mais ter livre concorrência. Eles querem realmente carteirizar e fazer com que todos aqueles que competem com eles se percam. Aquele princípio do oceano vermelho.
Oceano vermelho.
Oceano vermelho e oceano azul. Nós precisamos desses líderes servidores, essa gente que põe a mão no arado. E normalmente essas pessoas, elas têm uma natureza, elas vieram de uma vida um pouco mais sofrida. Elas galgaram processos e não perderam o espírito de serviço. Né? Eu fui porteiro da igreja durante 2 anos, eu tinha chaves, abria e fechava a igreja. Então era o último a sair, o primeiro a chegar. Já que eu abria e fechava, obviamente que eu era esse personagem. Isso foi muito bom para formação do meu caráter. Eu já preguei, na verdade eu já fiz o seguinte, eu corri, bati o escanteio, cabeceei, fiz o gol e levei a bola para o meio do campo. E essas coisas formam você, e você está falando para nós de honra. Como funciona isso no seu coração?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você concorda que honra não tem prazo de validade? Você acha que honra tem prazo de validade?
Não, a Bíblia diz que a honra não é esquecida, não é claramente assim, não tem um versículo falando isso, mas o princípio está ali.
Existe um mandamento aí, um mandamento não, mas tem lá uma regra lá de cinco tipos de pessoas que a gente tem que honrar: autoridades, Deus, família.
Romanos vai falar de honrar o rei, pagar tributos, honrar a todos.
Né? Então assim, eu gosto muito de falar sobre honra porque As pessoas, quando a gente está falando sobre honra, nós estamos falando de ser grato, primeiramente, né? A honra, ela precede a gratidão. Só que as pessoas falam que são gratas da boca para fora. Já parou para pensar? Porque se eu sou muito grato por algo que você fez por mim, ou uma porta que se abriu através da sua vida, uma conexão que veio e eu fiz um negócio através de você, e eu ligo para você e falo, JB, muito obrigado, você fez uma conexão, eu fiz um negócio, ganhei R$1 milhão, e cara, muito obrigado. Aí eu espero que você me conecte mais uma vez, que eu faça mais um negócio e feche mais um negócio, R$100 mil, e eu ligo para você e falo, JB, muito obrigado, fechei mais um negócio por uma conexão que você fez, muito obrigado. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, sinceramente, você que está assistindo a gente aqui. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa, obrigado, não pago o mortgage da minha casa, que é a prestação da casa, não pago a prestação do meu carro, nem bota comida na mesa. Então as pessoas precisam aprender sobre essa tal gratidão que elas falam que sentem pelo outro. E como? É muito simples. Começa a materializar a gratidão que você fala que sente. Pô. O que é materializar a gratidão que as pessoas dizem que sentem? Quando eu digo que sou grato, se eu fiz um grande negócio, se você de fato me ajudou e abriu uma porta, eu preciso te honrar à altura que você me ajudou. E aí, às vezes, a pessoa faz um grande negócio e a pessoa pega e manda um... Cara, vamos lá. Um buquê de rosa. Uma orquídea. O cara ganhou 100 mil, 200 mil. Aí mandar uma orquídea lá pra casa do JB. Ah, me poupe. Vamos falar sério, assim. Você é grato mesmo, né? Quem tá assistindo. Começa a pensar aí se de fato você entende alguma coisa sobre gratidão. Né? Se tem materializado a gratidão que você fala que sente pelo outro.
Você já imaginou que todo culto do Antigo Testamento era de ofertas? Era oferta do... bode expiatório, oferta de Yom Kippur, oferta de cereais. Todo o tempo, o que chamou a atenção de Jesus foi a mulher que quebrou o vaso de alabastro, que era o salário de um ano, 300 denários, e colocou sobre o corpo de Jesus. Quem reclamou foi Judas. Judas depois vendeu Jesus por 30 moedas. Uhum. Foi o dízimo. Ele foi o que puxou o couro, podia ter dado para os pobres. É incrível essa hipocrisia das pessoas, porque elas falam sobre essa vida humilde, mas ao mesmo tempo elas são tão apegadas ao dinheiro. E a Bíblia diz que quem é apegado ao ganho, nada tem ou nada conquista. Obviamente que tem o avarento. O avarento é o que adora a prata. Né? A gente estava conversando hoje sobre isso, sobre os que dizem que adoram a Deus e adoram o mamon. Se você faz qualquer coisa por dinheiro, você não é um cristão, você é outra coisa. Mas o dinheiro deveria ser um objeto de honra. Eu acabei de falar aqui sobre Jacó. Né? Ele honrou seu irmão. Ou Abraão, que entregou o dízimo para Melquisedeque. Se você for na Bíblia, Davi vai ganhar um campo. O campo ali no Monte Moriá. Onde estava depois, foi construído o Templo de Salomão, depois o Templo de Herodes. E tem alguém ali que quer dar o campo para Davi. Davi diz, eu não vou sacrificar a Deus algo que não me custe. Então, o grande problema das pessoas é que elas não querem ter o custo.
Exatamente.
Elas não querem ter o sacrifício. E eu tenho, assim, nesses 30 anos de ministério que eu faço daqui a 15 dias, eu tenho visto que as pessoas que mais se sacrificam são as que mais são recompensadas na vida. Isso em qualquer esfera. Seja no casamento, né, quando você atropela seu ego, sacrifica sua vontade, faz alguma coisa que você não queria fazer. Seja no jejum, na oração, que é dizer, olha, minha gratificação de comer aquela comida vai ficar para depois, eu vou colocar minha carne em disciplina. Seja no dízimo, seja na oferta. Como é incrível que as pessoas que têm uma semente no altar, elas têm um testemunho. E como é incrível que nessa hora os espíritos se movem, assim, a avareza, a ganância ou a miséria, ela aparece, né? O espírito de Judas. E ao mesmo tempo que o dinheiro é um Deus, Jesus disse que você não pode servir a Deus e a mamon, porque só há dois senhores. Então, um Deus é aquilo que você confia. Né? Você pode ter o tanto de dinheiro que você precisar e você pode ter um cálice que transborda para encher o cálice dos outros. Você nunca pode é ter o dinheiro te controlando. Nunca pode é ter o dinheiro como seu dono. Então, ter dinheiro é um grande princípio. Não ser possuído por ele é um maior princípio.
Muito bom. Quanto mais eu te ouço, mais dá vontade de te ouvir. Dá vontade de virar o jogo. Eu começar a fazer pergunta e você responder.
O pessoal tem reclamado que eu tenho falado muito aqui nas conversas, sabe? Mas eu quero dizer, o nosso podcast, ele é mais do que uma entrevista, é um bate-papo.
É um bate-papo.
Mas, Bruno, que alegria receber você aqui em Brasília, aqui na Comunidade das Nações. Uma grata satisfação. E qual é o próximo evento do Poder do Network? Como é que as pessoas podem saber mais sobre suas mentorias? Onde adquirir seus livros? Contactar você.
Poder do Network próximo em Belo Horizonte, dia 27 de abril, no Palácio das Artes. E para poder me conhecer um pouquinho mais, no meu Instagram, né? Lá tá tudo, todos os links. Bruno Avelar, só seguir lá no Instagram, Bruno Avelar. E o Poder do Network, Instagram, Poder do Network.
Incrível. Você é casado com uma portuguesa?
Uma portuguesa, calma, tranquilo.
As portuguesas são tranquilas?
Não, não é não.
São bravas. Eu espero que ela não esteja assistindo.
Não queria falar
isso agora.
16 anos casado, 2 filhos lindos, Kevin e o Kai, 10 e 7 anos de idade.
Que incrível, gente. Foi um prazer receber você aqui.
Obrigado pelo convite, eu que agradeço.
Não esquece de se inscrever no canal, de curtir, não esquece de apertar lá o sininho para você estar informado sobre o que está acontecendo aqui no meu canal. Esse é o JBcast. Estamos aqui para servir você na mesa do Senhor. E eu espero que esse podcast, essa conversa tenha edificado você. Deixa aí o seu comentário. Um forte abraço.